Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus.
Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia.
Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Você que tem nos acompanhado sabe que temos seguido adiante com o nosso projeto de estudar toda a Palavra de Deus. Fazemos isso porque Deus tem nos chamado para proclamar com integridade a sua genuína palavra e porque vocês também têm escrito compartilhando sobre o privilégio de termos um programa com interpretações seguras e relevantes. As correspondências que vocês enviam demonstram carinho e amizade cristã. E eu gostaria de incentivá-los a nos escrever sobre suas experiências e também sobre suas dúvidas relativas à fé no Evangelho. Foi sob uma dessas dúvidas que recebemos um e-mail do Manuel, que nos escreveu da cidade de Taguatinga, no Distrito Federal. Foi essa a sua mensagem. Prezado pastor Itamir, paz do Senhor. Gosto muito dos seus estudos e eu tenho aprendido bastante. Conversando com um sobrinho de 14 anos sobre Voltaire, que me disse que ele não era ateu. Então eu disse a ele que Voltaire era ateu, sim, pois escreveu seus livros contradizendo a Bíblia Sagrada. Verificando na internet, encontrei que ele não era ateu. Afinal, Voltaire era ou não era ateu? Ele contradisse ou não a Bíblia Sagrada? Ficarei grato com a sua resposta. Deus o abençoe. Um abraço a todos. Querido irmão, nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade em estudar a palavra e compartilhá-la com seus familiares. Certamente Deus tem lhe recompensado. Em relação à sua pergunta, como eu respondi, o que se pode perceber é que Voltaire era um grande pensador e polemista. Assim acontece com homens como ele. Proclamam suas ideias em momentos de entusiasmo, mas com o decorrer do tempo, depois de refletirem mais sobre algumas delas, eles mudam de opinião. Parece-me que no final da sua vida, Voltaire se arrependeu de várias de suas ideias. Queria terminar sob a bênção da Igreja. Agora, se realmente se converteu ou não, só Deus é que sabe. Só Deus conhece o nosso coração. Quando há conversão, ela é percebida pela transformação de vida. Porém, quando não há tempo para isso, Deus que conhece as intenções do nosso coração pode nos acolher, como aconteceu com o ladrão que confessou Jesus nos últimos momentos da sua vida. Quanto a nós, que cremos e confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, devemos sim, em todos os momentos, demonstrar a transformação que ele provocou em nossas vidas. Manuel, também eu agradeço a sua disposição em orar por nós e é para isso que temos convidado e convocado a todos vocês a se unirem em oração em favor desse projeto. É exatamente para orarmos que eu quero convidá-lo agora. Vamos orar. Pai querido, obrigado pela tua direção e pela misericórdia que tu nos dás. Pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito para o programa de hoje, que ele sirva para a edificação de cada um dos nossos ouvintes. Pai, pedimos isso baseados na Tua misericórdia, que Tu nos capacites a avançarmos com segurança nesse projeto. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.
Fortalece a fé, conhecer nosso
querido amigo, hoje o nosso alvo é estudarmos o texto de Miqueias, capítulo 1, versículos 8 a 16. Nesses versos, o profeta Miqueias é claro em mostrar pela palavra do Senhor que Jerusalém, a capital do Reino do Sul, de Judá, seria submetida à humilhação e cativeiro. Por quê? Porque tinha pecado. devido ao menosprezo com que tratou os acontecimentos vivenciados por Samaria, capital do Reino do Norte, Judá também, Jerusalém também, seriam destruídas. Querido amigo, você deve se lembrar que no programa passado recordamos um pouco a história do povo de Israel para entendermos a razão do juízo divino. Lembramos que, por desobedecer à lei, Israel foi duramente castigado pelo Senhor. Temos que entender que o castigo divino, o juízo divino, só acontece depois de todas as tentativas serem esgotadas. Deus sempre deu oportunidade para o homem se arrepender. Na história de Israel, isso aconteceu inúmeras vezes através dos profetas. Na época de Acabe, Deus usou Elias para desafiar o seu povo. Elias perguntou-lhes: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Veja lá em 1 Reis 18:21. Muitas pessoas em nossos dias precisam responder à mesma pergunta que Elias fez no Monte Carmelo. Talvez, quando você ouvir isso, perceberá que é um daqueles que tentam ficar em cima do muro quando se apresenta a palavra de Deus. De um lado, você vê as crenças costumeiras e as tradições religiosas do povo. Talvez você tenha confiança no fato de que foi batizado e educado na fé tradicional dos seus pais e avós. Talvez você confie na sabedoria e no conhecimento do seu líder religioso. Você pode reconhecer o fato de que as doutrinas que ele prega nem sempre concordam totalmente com a Bíblia, mas você se agarra à fé tradicional porque, afinal, ele é o seu guia espiritual e você lhe é submisso. Por outro lado, também, você é desafiado pelas afirmações da Escritura. Você entende que Deus quer ser adorado em espírito e em verdade. Essa palavra de Jesus está em João 4:23. Você sabe que somente a verdade e não as tradições religiosas humanas têm o poder de libertar os homens, conforme Jesus disse já em João 8:32. Você sabe também que seremos todos julgados de acordo com essa verdade. Que verdade? Que Jesus revelou na Bíblia. Deus ofereceu-nos a oportunidade para ficarmos livres das confusões religiosas feitas pelo homem. Mas precisamos, querido amigo, ter a coragem de pôr em prática o que estamos aprendendo. Tiago nos desafiou a não sermos só ouvintes, mas sermos praticantes da palavra. Tiago 1, 21 e 22. O estudo da palavra de Deus não é meramente um exercício acadêmico para se aprender algo novo e diferente. Não. Não é apenas uma maneira de nos equiparmos para ver o erro na vida dos outros. Nosso propósito ao estudar a palavra de Deus deveria ser, em primeiro lugar, examinar as nossas próprias vidas, removendo toda ideia falsa e prática errada, para que possamos, então, desfrutar da plena comunhão com Deus. Israel, o povo de Israel, não atendeu aos apelos de Deus. Apelos que foram proclamados durante vários séculos pelos seus profetas. Judá, embora tenha visto o que tinha acontecido com Israel, também não se interessou em servir fielmente o Senhor. Por isso, os resultados do castigo divino seriam sentidos pelo povo para que aprendessem a se relacionar corretamente com Deus. Para usufruirmos do grande privilégio da comunhão com Deus, precisamos abandonar as práticas e ensinamentos religiosos falsos, como nos advertiu Paulo. Por isso, retirai-vos do meio dele, separai-vos, diz o Senhor. Não toqueis em coisas impuras, e eu vos receberei. 2 Coríntios 6:17. Querido amigo, se não atendermos esse apelo divino, experimentaremos as consequências da ação disciplinadora de Deus. Por isso, então, vamos considerar o texto de hoje, trabalhando esse texto com o seguinte título: Os resultados do juízo divino. Eu repito, com base então em Miqueias capítulo 1, versículos 8 a 16, os resultados do juízo divino. O estudo do contexto histórico é essencial para qualquer tipo de literatura bíblica. De modo especial, ele é importante quando nós estudamos os profetas. Os profetas não proclamaram filosofia abstrata, mas eles proclamaram, sim, uma mensagem real conforme a situação em que viviam. Para esse texto se faz necessário essa observação, pois é o texto mais longo do Antigo Testamento, onde temos uma grande porção de jogos de palavras na poesia hebraica. Aqui, Miqueias apresenta as cidades que seriam atacadas pelos assírios, que estavam chegando bem perto de Jerusalém, ataque esse que deve ter ocorrido em 701 a.C., quando o rei Senaqueribe ameaçou conquistar a capital de Judá, Jerusalém, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 18. Principalmente nos versos 10 a 16, Miqueias se dirigiu ao povo descrevendo o que a região rural sofreria quando Deus trouxesse o castigo sobre Judá. Pode-se inferir que esse castigo seria coletivo e ultrapassaria os israelitas e judeus culpados, pois foram incluídas, inclusive, duas cidades estrangeiras, Gate e Bet-Leafra, na lista dessas cidades que seriam punidas. Para que tenhamos compreensão do texto bíblico, é importante alistarmos as cidades, dando o respectivo significado dos seus nomes. No verso 10, Gate, cidade da notícia ou anúncio, e Bet-Leafra, casa do pó. No verso 11, é citada a cidade de Safir, cidade do ornamento ou vista esplêndida. Zaanã, cidade da partida ou saída, e Betel-Ezel, cidade vizinha. No verso 12, a cidade citada é Marote, que significa lamento amargo. No verso 13, Laquis, cidade de corridas ou de cavalos. E no verso 14, Moreset-Gate, isto é, noiva de Gate, e Aksibe, fonte mentirosa. E finalmente, no verso 15, a cidade citada é Maressa, cidade da conquista. Querido amigo, o que Miqueias está dizendo é que essas cidades experimentariam o juízo divino e os seus habitantes sofreriam a pesada mão do Senhor, porém a justa mão do Senhor. Por isso, o princípio que podemos obter desse texto está nessa frase: todos devemos estar certos de que o juízo divino traz resultados imediatos. Eu repito, com base em Miqueias 1, 8 a 16, todos devemos estar certos de que o juízo divino traz resultados imediatos. Nesse texto, então, nós vamos encontrar cinco resultados do juízo divino sobre o seu povo. O primeiro resultado do juízo divino é provocar dor ao profeta, ao seu porta-voz. Versículos 8 e 9. Por isso lamento e uivo, ando despojado e nu, faço lamentações como de chacais e pranto como de avestruzes, porque as suas feridas são incuráveis. O mal chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Querido amigo, antes de Miqueias proferir as sentenças condenatórias contra Judá, nesses versos, ele demonstra que ele não é apenas um porta-voz divino. Ele é alguém que vive a mensagem que transmite. Nesses versos, ele se descreve como um cativo, como um prisioneiro desprovido de tudo. Nas palavras desses versos, ele demonstra ser um pastor compassivo. Ele se refere ao povo como meu povo, usando essa expressão mais 9 vezes nesse livro, em 1:9, 2:4, 2:8, 2:9, em 3:3, 3:5, no capítulo 6, versículos 3 e 5, e no capítulo 7, versículo 14. Miqueias se identificou completamente com seus conterrâneos, evidenciando ser um bom ministro. Em outras palavras, Miqueias revelou o seu interior. Ele chorava e gritava de dor em sinal de tristeza. Ele andava descalço e nu. Ele gemia, uivava como um animal, como uma raposa gritou de dor. Para Miqueias, Os sofrimentos do povo de Samaria não podiam ser mais curados, e a destruição logo atingiria Judá e a sua capital Jerusalém. Nela viviam seus compatriotas. Miqueias, então, provou que era um verdadeiro profeta que se conduía com o castigo divino sobre o seu povo. Será que temos líderes como Miqueias que se condoem com o sofrimento do seu povo? O segundo resultado do juízo divino é mostrar que confiança só podemos ter em Deus. Versículos 10 a 12. Não anuncieis engate, nem choreis, revolvei-vos no pó. Em Betel, Leafra, passa, ó moradora de Safir, em vergonhosa nudez, a moradora de Zaanã não pode sair. O pranto de Bet-Ezel tira de vós o vosso refúgio. Pois a moradora de Marote suspira pelo bem, porque desceu do Senhor o mal até a porta de Jerusalém. Querido amigo, essa primeira expressão, não o anuncieis, é uma forma irônica de mostrar que o anúncio da palavra de Deus, da profecia verdadeira, é grave. Deveria ser levado a sério. Tanto naqueles dias como hoje, precisamos de gente honesta que proclame a real palavra de Deus. Precisamos de pessoas cujos corações confiam em Deus, mas têm os seus pés plantados na realidade do mundo. A profecia verdadeira tem sua ênfase nos pecados individuais e sociais. A verdadeira profecia é uma palavra relevante aos valores éticos e aos valores espirituais. Miqueias era de uma cidade pequena e do interior. Quando viu os terríveis pecados do seu povo, percebeu a influência das capitais, de Samaria e de Jerusalém. Ora, se as cidades eram tão importantes no 8º século antes de Cristo, certamente elas são importantes no nosso século 21. Será que as nossas igrejas têm entendido o seu papel em meio às comunidades, em meio à sociedade onde ela está estabelecida? Miqueias menciona os locais afetados pela primeira invasão à Síria, que ocorreu em 701 a.C. Ele fez, então, um jogo de palavras associando a severidade da invasão com o significado do nome de cada comunidade. Nesses versos, ele menciona 6 cidades e vai relacionando o significado do nome da cidade com a sua atividade. Gati, a cidade da notícia, não deveria ser informada da derrota. Bet-Leafra, a casa do pó, deveria rolar no chão em sinal de desespero. Safir, a cidade ornamento, deveria saber que os seus habitantes iriam nus para o cativeiro. Zaanã, a cidade da partida ou da saída, eles não deveriam sair, pois o cativeiro os aguardava. Bet-Ezel, cidade vizinha, não poderia servir de ajuda. E Marote, que significa lamento amargo, poderia lamentar-se à vontade, ansiando por socorro, mas Deus faria cair o seu castigo sobre todas essas cidades. Querido amigo, o pecado estava arruinando o destino e o caráter de cada uma dessas cidades. E em relação às nossas cidades, será que temos proclamado que só a confiança em Deus pode ajudá-las? Qual tem sido o seu papel no meio onde você está inserido? Qual tem sido o papel da sua igreja, da sua comunidade, aonde ela está inserida? Com certeza, Deus quer que proclamemos que haverá juízo divino. O terceiro resultado do juízo divino é o castigo por quem iniciou o desvio. Veja os versículos 13 e 14. Ata os corcéis ao carro, ó moradora de Laquis, fosse o princípio do pecado para a filha de Sião, porque em ti se acharam as transgressões de Israel. Portanto, darás presente de despedida a Moresete-Gate, as casas de Aksibe serão para engano dos reis de Israel. Querido amigo, o verso 13 mostra que Laques ou Laquis seria culpada por ter introduzido o pecado, provavelmente a idolatria, em Sião. Isto é, uma referência à capital de Judá, a Jerusalém. Laques era a cidade maior e mais conhecida. Era uma cidade fortificada e o seu nome também significava cidade difícil de ser capturada. A mensagem para Laques é que sua população fugiria com rapidez em carros, temendo os assírios, que conquistaram e destruíram 46 povoados antes de chegar a Laques, antes de chegar a Jerusalém, conforme lemos em 2 Reis 18, 13 a 16. A cidade de More Sete Gate, como cidade noiva, seu dote seria dado como despedida. Não seria mais seu, seria de outro, seria do inimigo assírio. Aqzib, ao invés de proteger, seria um lugar de engano, seria uma armadilha para a casa real de Israel que nela fosse se refugiar. Querido amigo, ao proferir essas sentenças condenatórias, certamente Miqueia sofria grande e intensamente. Sofria de modo profundo. Será que temos sofrido por aqueles que são disciplinados por Deus? Será que temos tido compaixão em nossos corações? O quarto resultado do juízo divino é a vinda do mensageiro do juízo. Veja o versículo 15. Enviar-te-ei ainda quem tomará posse de ti, ó moradora de Maressa. Chegará até Adulão a glória de Israel. A cidade de Maressa, a cidade da conquista, seria conquistada, seria possuída por Senaqueribe, o conquistador. A glória de Israel iria para Adulão, um local de muitas cavernas, onde Davi se refugiou quando estava sendo perseguido por Saul, conforme lemos em 1 Samuel 22:1. Assim, querido amigo, a gloriosa manifestação da presença de Deus seria escondida na escuridão, para demonstrar como seria dura essa disciplina. Tudo invertido, porque na prática, o povo, ao invés de obedecer, desobedeceu. Ao invés de respeitar a lei, desonrou a aliança com o Senhor. E então chegamos ao quinto resultado do juízo divino. É o cativeiro do próprio povo de Deus, conforme o versículo 16. Lemos o versículo 16. Faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Querido amigo, aqui o profeta Miqueias apela, convoca, clama ao povo para que puxe os seus cabelos, para que corte os seus cabelos, para que rape a sua cabeça num sinal de profunda tristeza, de arrependimento. Por quê? Porque não haveria outro recurso senão experimentar o duro exílio. O cativeiro veio por causa do pecado de Israel, conforme lemos em 2 Reis, capítulo 17, versículo 3 a 23. E a palavra de Miqueias era dirigida a Judá. Judá, logo, logo, também experimentaria esse duro e terrível castigo do Senhor. Querido amigo, como podemos concluir, então, esse nosso estudo? Foram notícias terríveis essas que Miqueias teve que compartilhar. Miqueias, ao compartilhar essas notícias, sentiu-se profundamente abatido, sofreu com o povo. Porém, é possível perceber nesse texto uma expressão que se destaca. Não o anuncieis a Gate. Essa expressão nos faz recordar da notícia trágica que deveria ser dada a Davi, a notícia da morte de Saul e Jonatas. A cidade de Gate pertencia aos filisteus, um povo incrédulo e inimigo do povo de Deus. Portanto, não era o local apropriado para se noticiar a derrota de Israel. Miqueias, com essa frase, nos faz pensar sobre como proceder quando temos notícias tristes para compartilhar. Como devemos agir nessas ocasiões? Antes de contar as más notícias, conheçamos bem os fatos. Mesmo que for uma notícia verdadeira, é bom sabermos onde e para quem vamos contar a notícia. A notícia verdadeira, sendo má, deve nos levar à reverência e ao temor. Com frequência, temos más notícias na família de Deus. Temos que fazer todo o possível para que essas notícias se tornem motivos de oração, ao invés de serem motivos de críticas, pilhérias ou acusações. Que Deus nos abençoe nesse proceder. Um grande abraço e até o próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18113, CEP 046-26970, São Paulo, São Paulo, ou pelo e-mail atravesdabiblia@transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial.
Meu pecado se expirou na cruz, e por graça sem igual.